Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Querido amigo, hoje com alegria iniciamos o estudo no texto da profecia de Abacuque. Vamos estudar Abacuque capítulo 1, versículos 1 e 2. Ao estudarmos esses versículos iniciais, devemos nos inteirar ainda mais do contexto do livro, para extrairmos do texto todas as suas lições e orientações que Deus deixou ao seu profeta para as nossas vidas. Abacuque predisse a invasão de Judá no período em que estava iniciando o domínio do Império Babilônico. Esse império surgiu por volta de 626 a.C. Com seus aliados medos, os babilônios tomaram a cidade de Nínive, capital da Assíria, em 612 a.C. e terminamos de estudar o livro de Naum, que exatamente revelou a queda de Nínive. Para evitar que a Babilônia se tornasse o império mais forte do Oriente Médio, o Egito marchou para o norte em 609 a.C. para lutar contra a Babilônia. O Egito buscava uma vitória militar. Ao guerrear com a Assíria, que estava em conflito com os babilônios, na verdade, os egípcios estavam tentando deter esse avanço babilônico. Nessa situação, o rei Josias, rei de Judá, reino do sul, saiu de Jerusalém para deter o avanço dos egípcios, que para lutar contra a Síria e Babilônia, passaria com seus exércitos sobre Judá. A triste notícia foi que Josias morreu nessa batalha, conhecida como Batalha do Megido, conforme você pode conferir essas palavras em 2 Reis 23, 28 a 30. Embora os egípcios tivessem sido derrotados pelos babilônios, em 609 eles mantiveram o domínio sobre Judá e colocaram Jeoaquim no trono de Judá, 2 Reis 23, 31 a 35. Porém, em 605, as forças egípcias foram derrotadas contundentemente pelos babilônios, em Carquemes, numa das mais famosas batalhas da Antiguidade. Com essa vitória, a Babilônia já não tinha mais rivais. A Assíria tinha desaparecido. E o Egito tinha se retirado para o seu território. Foi depois desse combate que Nabucodonosor marchou para o sul e sitiou, cercou Judá e especificamente Jerusalém. Nessa época, provavelmente, nesse mesmo lugar, nesse mesmo ano de 605 a.C., os babilônios levaram Daniel e outros jovens para sua capital, conforme o segundo livro das Crônicas, no capítulo 36. Também é o próprio Daniel que relata essa sua ida para a Babilônia no capítulo 1 de Daniel, versículos 1 a 7. Depois dessa invasão, a Babilônia invadiria Judá mais duas vezes ainda. Em 597, quando levou o profeta Ezequiel para o exílio, e em 586, quando finalmente Jerusalém caiu e o templo foi destruído. Ora, diante desses fatos históricos, é que devemos então vislumbrar, datar e entender essa profecia e o ministério de Abacuque. Embora tenhamos outras opiniões sobre a data da profecia de Abacuque, por várias razões entendemos que podemos datar o seu ministério nos dias de Jeoaquim, que reinou em Judá de 609 a 597. Em primeiro lugar, notamos que as descrições oferecidas no livro são valiosas. Por exemplo, nós podemos mencionar capítulo 1, versículos 7 a 11, e depois capítulo 2, 5 a 19. Nós vamos estudar esses textos ainda. É claro que Abacuque já conhecia o poderio e o caráter do Império Babilônico, um dado que requer uma data, então, posterior ao ano 612 a.C., quando houve a queda de Nínive, e o ano 609, quando aconteceu a vitória babilônica em Ramate. Em segundo lugar, uma segunda razão para situarmos Abacuque nos dias de Jeoaquim é a gravidade do pecado do povo. Capítulo 1, versículos 2 a 4, nos mostram exatamente isso, pois aquela situação se encaixa melhor com aquele período. Enquanto Manassés inaugurou uma reforma ao final da sua vida, também conforme o segundo livro das Crônicas, capítulo 33, versículo 15, Jeoaquim foi conhecido por sua maldade e vida distante de Deus. Segunda Reis, capítulo 23, 36 e 37, e Jeremias 22 também. E uma terceira razão é que Abacuque destaca que aqueles que ouviram sua mensagem viram a obra divina da invasão estrangeira, conforme o capítulo 1, versículo 6, como um juízo que se efetivava depois de décadas da morte de Manassés. Assim, como Nabucodonosor veio para Jerusalém, na verdade veio contra Jerusalém, pela primeira vez em 605 a.C., o profeta teria que ter pregado sua mensagem antes dessa data. Portanto, seu ministério pode ser datado, como dissemos anteriormente, entre 607 a 605. Ora, querido amigo, conhecendo esses detalhes dos fatos históricos, esses detalhes facilitam a nossa compreensão e a sequência dos eventos para melhor entendermos o texto e conhecer, então, com aplicações práticas, a mensagem de Abacuque. O livro de Abacuque apresenta um diálogo entre o profeta e Deus. É através dessa conversa que surge a sua profunda e rica teologia. Abacuque se destaca como alguém que coloca Yahvé como o grande controlador. Yahvé está com absoluto controle dos destinos do seu povo e das outras nações em redor. Por quê? Porque Deus é soberano, ele é santo. Portanto, é o juiz que julga a quebra das suas normas, da sua lei. Deus também julga a tirania e a violência das nações e as recompensa pelos seus maus feitos. O juízo divino corresponde ao pecado praticado pelo homem, como diz a lei de Talião: olho por olho, dente por dente. Isto é, o que se faz contra o outro é o que se sofrerá pela mão divina. O juízo sobre Judá, povo de Deus, se efetuaria através de uma invasão iminente. Abacuque então faz uma apresentação de Deus, mostrando que a justiça do Senhor seria feita em todas as circunstâncias. Abacuque tinha por finalidade fazer com que o povo desenvolvesse vidas que se caracterizassem pela fidelidade aos mandamentos divinos. Abacuque tinha por objetivo também que o povo voltasse a amar a lei, como tinha acontecido em gerações passadas. Querido amigo, quando olhamos para o livro do modo geral, a mensagem de Abacuque era uma mensagem bem realista. Ele não tinha por propósito que o povo tivesse um profundo conhecimento teológico dos propósitos divinos, mas sim que mostrassem sua confiança na pessoa de Deus. Por quê? Porque Deus é misericordioso e poderoso para cumprir a sua vontade. Quando chegamos ao final do livro, vamos perceber que Abacuque declara sua fé em Deus. Não importam as circunstâncias, sejam elas difíceis e incompreensíveis, nós podemos confiar totalmente em Deus, que nos faz andar altaneiramente, conforme vamos estudar no capítulo 13, versículo 19. O nosso Deus hoje continua sendo o Deus soberano que concretiza os seus planos para com seu povo segundo a sua santidade e poder. Esse tipo de fé, semelhante ao do profeta Abacuque, é um exemplo digno de ser seguido, de ser imitado por todo cristão que quer realmente andar conforme a vontade de Deus. Mesmo diante das mais duras, apesar das aflições ou inquietações sociopolíticas, econômicas, financeiras, familiares ou espirituais, Deus está sempre sabendo tudo o que acontece com aqueles que o amam, com aqueles que o temem. Deus sabe quem são os seus, e mesmo que haja necessidade de passar pelo juízo ou pela disciplina divina, a vida do verdadeiro cristão sempre deve manifestar confiança na palavra de Deus e na pessoa de Deus. Hoje temos a liberdade de clamar, de perguntar, de questionar, pois Jesus nos revelou Deus como o Pai nosso. Por isso, podemos fazer como o Abacuque, podemos questionar e perguntar: onde está Deus? Onde está o Senhor? E para estudarmos esses dois versos iniciais, damos a esses versos o seguinte título: onde está o Senhor? Uma pergunta, exatamente isso. Onde está o Senhor? Essa foi a pergunta que Abacuque estava fazendo. Nós vamos estudar hoje, então, Abacuque capítulo 1, versículos 1 e 2. Quando Abacuque demonstrou a Deus a sua insatisfação pela condição espiritual do povo, ele não esperava que Deus disciplinasse o seu povo através de uma estratégia inusitada, isto é, através de um inimigo mais poderoso, mas um inimigo extremamente vil e ímpio. Abacuque certamente estava incomodado com os desmandos das autoridades. O rei Joaquim e as demais autoridades estavam cada vez mais ricos através da exploração dos mais pobres e dos negócios fraudulentos. Na verdade, a aristocracia judaica tinha explorado ao máximo o povo. Nós vemos isso no relato do profeta Jeremias, contemporâneo com Abacuque, Jeremias 22, versículo 13 e versículo 17. E de modo soberbo e presunçoso, as autoridades de Judá tinham queimado os escritos proféticos de Jeremias, que trazia a palavra divina de condenação contra os seus conterrâneos. Leia lá em Jeremias capítulo 36. O que surpreendeu Abacuque então, e provavelmente nos surpreenderia também, é que Deus, para disciplinar o seu povo de Judá, escolheu uma nação ímpia e violenta como seu instrumento de justiça. Essa nação escolhida foi a Babilônia. A Babilônia estava no auge das suas conquistas. Estava ou já tinha se transformado no maior império daqueles dias. Mas a Babilônia não era povo de Deus. Para os judeus, eles eram só gentios, eles eram pagãos, eles eram pecadores. Abacuque conhecia a fama deles. Eles eram irônicos, sarcásticos, eram arrogantes. Com seus carros e cavalos, com seus soldados e cavaleiros, nada ficava em pé diante deles. Eles arrasavam a tudo e a todos. E Abacuque então percebeu que Deus usaria esse povo pecador e ímpio, esse povo incrédulo, para trazer juízo contra o seu próprio povo. Abacuque então ficou perplexo. Abacuque queria entender a lógica de Deus. Estava inquieto. Não se aguentava em si mesmo. E por isso perguntou, por isso questionou a Deus. O que Abacuque fez é o mesmo que devemos fazer quando estamos perplexos. Quando não entendemos as situações ou as circunstâncias pelas quais passamos, podemos e devemos clamar a Deus pedindo-lhe que nos faça entender o seu modo de agir. Este é um recurso que temos para com Deus. Temos essa liberdade, pois através de Cristo podemos entrar com ousadia na presença de Deus, conforme o autor de Hebreus nos dá essa informação em Hebreus capítulo 10, versículo 19 em diante. Portanto, diante dessas colocações, o princípio que extraímos desse texto se vê nessa frase: todo cristão deve clamar pelo auxílio divino quando as situações parecem incompreensíveis. Eu repito, esse é o princípio, então, que extraímos de Abacuque capítulo 1, versículos 1 e 2. Todo cristão deve clamar pelo auxílio divino quando as situações parecem incompreensíveis. E nesse texto, encontramos três razões pelas quais devemos clamar em todas as situações. A primeira razão para clamarmos é porque Deus revela os seus infinitos planos a nós. Veja o versículo 1. Nesse verso, temos a sentença divina revelada ao profeta Abacuque. Eu leio esse verso para você. Abacuque capítulo 1, versículo 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Como já se mencionou, a Bíblia não oferece dados concretos relativos à pessoa e ao ministério do profeta Abacuque. Ele deixou por escrito aquilo que tinha recebido diretamente de Deus. É grande bênção termos um Deus que se revela a nós, que revela os seus planos a nós. Nessa profecia, a palavrinha massa, no original, pode se traduzir literalmente como carga, porque quase sempre se refere a uma mensagem pesada, que admoesta, que chama atenção ou anuncia um juízo. Essa mesma palavra foi usada em Isaías 13:1, em Naum, capítulo 1, versículo 1, e também em Malaquias, capítulo 1, versículo 1. De fato, Deus revelou ao seu profeta uma palavra condenatória. Abacuque predisse o juízo e a destruição tanto de Judá como do Império da Babilônia. Veja assim, Abacuque viu essa profecia, isso é, ela veio por revelação divina. Mais adiante, Deus deu-lhe uma nova visão do futuro, como estudaremos em 2:2. E o profeta, então, mostrou um quadro impressionante que Deus lhe mostrara como resposta às suas orações. Como mencionamos, a vida particular do profeta Abacuque é pouco conhecida, assim como a de tantos outros profetas menores. Abacuque, cujo nome significa abraço, profetizou a Judá sobre a invasão iminente dos caldeus. E o que se destaca nesse início de profecia é que, mesmo sendo alguém desconhecido para nós, para Deus ele era bem conhecido e foi escolhido para trazer essa revelação divina. Durante a leitura do livro, é possível se verificar que o texto apresenta uma sentença, isso é, um peso, que o profeta recebeu de Deus, isso é, um oráculo vindo da parte de Deus. Uma revelação de Deus para com o povo. O peso do Senhor não são as perguntas do profeta, mas sim as respostas de Deus em relação às perguntas relativas a Judá e a Babilônia. Como é bom saber que Deus nos ouve e responde às nossas orações. Como é bom termos um Deus infinito que se revela a nós seres finitos, isso é, graça e bondade da parte de Deus. A segunda razão para clamarmos é porque Deus, por vezes, parece não nos escutar. Eu leio para você o versículo 2, pelo menos a primeira parte. Até quando, Senhor? Até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Aqui começamos a perceber esse primeiro diálogo entre Abacuque e Iavé sobre a justiça divina, sobre o procedimento de Deus. Esse diálogo vai até o capítulo 2, versículo 20. Esse lamento inicial de Abacuque mostra a inquietação que motivou o profeta no seu diálogo com Deus. Como é possível que um Deus santo, justo, permita que aconteça tanta injustiça em meio ao seu povo? As palavras de Abacuque estão em forma de lamento e expressam duas profundas perguntas. Até quando? Até quando? E a segunda pergunta, por quê? Por que o Senhor permite isso? Essas perguntas dão a impressão de que ele já havia estado a orar diante de Deus por muito tempo e a falta de resposta o deixou perplexo e frustrado. No passado, Deus havia respondido ao clamor do seu povo, por exemplo, em Êxodo capítulo 2, em Juízes capítulo 3, no Salmo 145. Porém, agora, aparentemente, Deus se mantinha mudo diante da súplica dos justos. É assim que você se sente às vezes. Você ora, ora, pede, clama, e parece que Deus está longe, não te escuta. Não fique desanimado. Todos nós, às vezes, temos esse sentimento. Abacuque também o teve. Então, nessas horas, podemos e devemos abrir o nosso coração e falarmos francamente e honestamente com Deus, pedindo-lhe, então, o quê? Que nos faça entender o seu querer para as nossas vidas, o seu querer para aquela determinada circunstância que estamos passando. Lembre-se, o nosso Deus é o Pai Nosso. Então, a terceira razão para clamarmos é porque Deus, por vezes, parece estar indiferente. Versículo 2, eu leio o restante do versículo para você. Gritar-te-ei, violência, e não salvarás? O livro de Abacuque, querido amigo, tem início com algumas questões que importunavam o profeta. Até quando? Por quê? Não salvarás? As questões eram acerca dos tempos estabelecidos por Deus de acordo com seus planos e o seu propósito. Ora, desde a antiguidade, a preocupação dos homens concentra-se nos tempos em que Deus realizará os seus desígnios. O ser humano quer sempre saber sobre o futuro. Além de querer saber os tempos de Deus, Abacuque clamava por justiça. Mas qual tipo de justiça era o anseio do profeta? Abacuque queria entender por que ele clamava e Deus não lhe respondia. O profeta gritava violência, violência, e não via Deus agindo. Embora gritasse violência e clamasse por auxílio, Abacuque não conseguia ver o auxílio de Deus. Mas por que ele não conseguia ver esse auxílio de Deus? Porque ele estava focado somente nas questões humanas. Abacuque estava clamando a Deus por causa das injustiças sociais, porque ele via a opressão dos fortes sobre os fracos. A destruição e a violência era algo aferido diariamente pelo profeta, porém ele não entendia por que Deus deixava que os homens se lançassem às suas maldades. Diante disso, o recurso que Abacuque tinha e o recurso que nós temos é clamar ao Senhor. Por isso podemos pedir, por isso podemos clamar, por isso podemos perguntar. Isso tudo pela liberdade que Jesus conquistou para nós. Querido amigo, ao concluirmos então essa primeira reflexão no texto de Abacuque, lembremos que todo cristão deve clamar pelo auxílio divino, até quando as situações parecem incompreensíveis. Que o Senhor te abençoe, te faça perseverar e ter confiança de que tudo está sob o seu controle. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Graças a Deus.